Boa noite a todos. Dá-se início à pauta da sexta sessão ordinária do dia 9 de março de 2015. Expediente. Leitura do Salmo 103 pelo vereador Tuco.
Bendiz, ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graças e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. Ó Senhor, faz justiça e julga todos os oprimidos.
Gente, antes da inscrição em livro, gostaria de lembrar os senhores vereadores que nós temos um regimento interno em que as sessões devem iniciar às 19 horas todas as segundas-feiras. Então, pedir para que cheguem um pouquinho antes, que geralmente tem as indicações para serem assinadas, para a gente não atrasar mais o início da sessão. O vereador Nelson ainda está por chegar, disse que vai chegar um pouquinho atrasado, a gente vai dar início aos trabalhos mesmo sem ele. Então, inscrição em livro. Convido o vereador Jaci.
Assuntos gerais.
Convido o vereador Eli.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Tuco.
Assuntos gerais, presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Nelson Tuculini.
Peço dispensa.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar número 001/2015 do Poder Executivo.
Requerimento. Projeto de lei número 01 de 2015. Esse aqui mesmo. Através do presente, estamos encaminhando essa colenda casa legislativa, o projeto 01 de 2015, para que seja apreciado em regime de urgência especial. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Apresentação do projeto de lei complementar número 001/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei complementar 01 de 2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a criar e acrescentar no quadro de vagas 3 vagas ao cargo já existente de motorista. Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Apresentação do requerimento legislativo número 004/2015.
Só um pouquinho, presidente, só chale aqui. Muitas indicações hoje. Chama Grazi. Grazi. Me acode aqui.
o requerimento 004 do Poder Legislativo. Um só por exemplo.
Requerimento número 04/2015, autor Nelson Júnior Padilha Federici.
Leitura das correspondências.
Em razão dos contratos de mão de obra existente entre as partes abaixo firmadas, na presença de testemunhas representada a contratada Juste Limitada, situada à Rua das Pétulas, número 202, bairro Setor Residencial Norte, na cidade de Sinop, MT, neste ato representado pelo senhor William Juste, brasileiro, solteiro, CPF 031-719-501-89, IRG 1704-670, dígito 0, expedida pelo SSP Mato Grosso. Assumimos o compromisso de manter o andamento das obras como segue, agilizando a fim de recuperar e atender o novo prazo. As obras devem estar concluídas até dia 25/3/2015, impreterivelmente, atendendo prioritariamente a sequência. Primeiro, PSN, Posto de Saúde Família, PSF1, Posto de Saúde Família 1. Terceiro, Banheiro da Praça. Quarto, Centro de Múltiplo Uso. A Unidade Básica de Saúde terá o andamento normal, necessitando de um tempo maior a ser definido. O Departamento de Engenharia fará o acompanhamento técnico habitual e necessário, orientando o andamento das obras, bem como eventuais ajustes de projeto, quando for o caso, e devidamente autorizado. A contratada, através do seu representante ao final assinado, encaminhará ao Departamento de Engenharia uma cópia para a Secretaria de Coordenação Geral até o dia 19 de janeiro, o levantamento de material necessário em cada obra e apontará dificuldades e dúvidas a serem definidas pela contratante. A partir dessa data, as obras em todas as unidades estão sendo atendidas com prioridade para as três da relação. A partir dessa data, a contratante fará a verificação diária do andamento dos serviços, registrando as informações essenciais, com o número de trabalhadores, especialidades, modalidade de trabalho que está sendo feito, presença de material, ausência de material ou qualquer outro fato relevante ao andamento da obra. O documento deverá ser vistado por um representante da empresa na obra. As partes ficam obrigadas a atender o prazo fixado, sem prejuízo da qualidade do serviço e do projeto de cada unidade contratada. E por estarem assim justos e comprometidos, firma o presente para que produza os devidos e necessários efeitos. Ipiranga do Norte, 13 de janeiro de 2014. Senhor William Juste, Pedro Ferronato, de testemunhas Lisandro Jesus Ferreira e Eugênio Luquezzi, engenheiro civil.
Tem mais correspondência? Não?
Indicações agora.
Das indicações.
Leitura das respostas das indicações.
Indicação número 18/2015. Autores Eluir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Hernávio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir redutores de velocidade, quebra-molas, no conjunto habitacional Vida Nova, em Ipiranga do Norte. A indicação interessante se inclui nos projetos da administração, que vista a melhorar as condições de vida e bem-estar da população. Inúmeros municípios brasileiros com população expressiva legislaram a propósito dos quebra-molas, procurando estabelecer critérios para a implantação e evidenciando a fiscalização do trânsito. Todos se fundamentaram na manifestação voluntária dos moradores e, assim, projetando como já é de amplo conhecimento da comunidade, todas as ruas do bairro Vida Nova serão pavimentadas em seguida. O projeto já está definido e a sua execução também. Conforme foi demonstrado, será feito com recursos próprios. A contratação acontecerá em breve e logo mais estará sendo realizada a fase de licitação. Quanto ao indicado, recorremos à manifestação da comunidade e oportunamente retornaremos ao assunto. Cordialmente, Pedro Ferronato. Indicação número 19 de 2015. Autores: Eluir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nago Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureana Maria, Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de asfaltar o conjunto habitacional Vida Nova em Ipiranga do Norte. A indicação é muitíssimo interessante e só confirma as providências que estamos tomando com o projeto de pavimentação. O mesmo já está em procedimento de licitação e em breve teremos as obras em andamento nessa área, assim como em outras na continuidade. Cordialmente, prefeito Pedro Ferronato. Indicação número 20 de 2015. Autores: Eluir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nevo Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureana Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir duas rotatórias na Avenida Rio Branco, sendo uma próxima à Copepa e outra próxima aos armazéns em Ipiranga do Norte. A indicação é interessante, aliando-se à ideia da anterior, que deseja disciplinar o trânsito de forma mais ordenada em nossa cidade. Por certo, na medida em que vamos avançando com as obras de urbanização, drenagem e asfalto, o atendimento a essa indicação se confirmará como necessária ou não. Fica nosso convite aos nobres vereadores para que avancemos na apreciação, definindo critérios para o alinhamento do trânsito em nossa cidade, incluindo critérios para a implantação de rotatórias. E por que não enfatizar de quebra-molas? Agradecemos e cumprimentamos pela indicação. Cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal. Indicação número 21 de 2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nevo Tocolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de providenciar meio de transporte adequado para os funcionários da prefeitura, de modo a oferecer segurança aos mesmos em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Já estamos encaminhando essa providência e esperamos em breve ter os meios e o equipamento necessário disponível. A par dessa orientação, incentivaremos as medidas necessárias para agregar segurança e bem-estar aos servidores, enquanto em deslocamento para locais de trabalho. Entendemos que o critério segurança envolve uma orientação clara e aprendizagem dos usuários. Os meios definiremos no momento oportuno. Agradecemos e cumprimentamos pela indicação. Cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal. Indicação número 22, 2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Luiz Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Neve Tocolini, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer um levantamento para avaliar o custo-benefício para aquisição de usina de asfalto, para que o município produza seu próprio asfalto em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Estamos desenvolvendo um estudo e articulação antes do início da nossa gestão. Contudo, os indicadores levantados, embora não objetivos, dão conta da complexidade do assunto. Veja-se que a simples aquisição de uma usina de asfalto é relativamente fácil e com custos possíveis de acolher. Contudo, a sua operacionalização, com equipamentos, recurso técnico e pessoas habilitadas, é uma parte complementar muito expressiva, cujo valor total se sobrepõe ao custo da usina. De outra parte, e tendo como contraponto, a sua ocupação depende de recurso. A nossa receita própria é ainda limitada para suportar continuamente esses custos. Assim, embora tenhamos uma expectativa positiva para implementar essa medida, ainda nos faltam números mais exatos e, sobretudo, uma clareza maior na operacionalização com custos compatíveis. Assim, acolhemos a indicação e vamos seguindo na coleta de informações e nas articulações possíveis, a fim de, em médio prazo, chegarmos a uma conclusão. Agradecemos e cumprimentamos pela indicação. Cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Apresentação das indicações.
Indicação número 32, 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nevo Tocolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indicação número 33, 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nevo Tocolini, Eluí Cavacim, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indicação número 34 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Toccolini, Eluí Cavacim, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indicação número 35 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Toccolini, Eluí Cavacim, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indicação número 36 de 2015. Autores: Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluí Cavacim. Indicação número 37 de 2015. Autores: Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluí Cavacim. Indicação número 38 de 2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indicação número 39 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluí Cavacim, Jacir Laureano Maria, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelson Júnior Padilha Federici, Pedro Domingos de la Pria e Nelson Fernandes. Indicação número 40 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Toccolini, Eluí Cavacim, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indicação número 41 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria.
Palavra conforme a inscrição em livro. Convido o vereador Jacir.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todo o pessoal presente. Quero aqui deixar uma... fazer uma cobrança. Melhoria das ruas do Ipiranga do Norte. Ali o conjunto habitacional. A água está descendo com uma certa velocidade. E tá ficando intransitável. Não tá tendo como a pessoa caminhar mais nas ruas. Sem contar que tem o pessoal também que anda em alta velocidade, os carros, colocam em risco ali as crianças, os pedestres, as pessoas que vai no mercado, vai atravessar a rua ali, o povo não respeita, tá tirando racha na rua. Tá coisa difícil, não tá tendo jeito de... mediante a indicação que o vereador fez, colocar quebra-mola, redutores de velocidade, né? Para ver se ameniza um pouco a situação, porque está complicado. A gente que vive ali, o pessoal cobra, vereadores, o que vocês estão fazendo a respeito do assunto? Fazemos indicação, cobramos. Então, mediante a situação, nós vem hoje para a tribuna para cobrar essa questão. E também, não só no conjunto habitacional, mas várias ruas, que a gente tinha os vereadores em todas as ruas. Tem umas ruas aí que, lá de baixo aqui, ó, não está tendo condição de passar. Chove, choveu, carro, buraco em cima do outro, o povo chama, para os vereadores na rua, pergunta o que os vereadores estão fazendo, o que está acontecendo. Então, chegou a hora dos vereadores acordar, né? Também quero fazer uma cobrança também nas estradas. Sei que é uma época difícil, uma época que chuvarada, as máquinas deslocam dali, daqui para lá, de lá para cá, mas é o dever do vereador cobrar. Muito buraco, não está tendo condição de andar. A ponte esses dias ali, ó, a ponte do Abacaxi, estava caindo. Foram lá, fizeram uma maquiagem lá e o negócio está rachando de novo. Então, mediante a situação, vereador, você passa por ali, não cobrou, cobrei. Está cobrado. Também quero dizer, ontem foi o Dia das Mulheres. Quero parabenizar todas as mulheres, em nome da minha esposa, Alessandra. Uma boa noite a todos, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome da vereadora Suzana, quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, as mães que, abençoadas por Deus, ontem tiveram mais um dia abençoado. Quero deixar aqui meu parabéns a todas as mulheres aqui presentes pelo dia das mulheres de ontem. Em nome do meu amigo companheiro César Dono aí, quero cumprimentar todos os homens aqui presentes, ao secretário Cléo, secretário de saúde que está aqui presente. No demais, senhor presidente, também subo aqui nessa tribuna hoje para fazer uma cobrança aqui do Poder Executivo, da parte da Secretaria de Obras, que no nosso município hoje está deixando a desejar em nossa cidade. Quero deixar uma cobrança aqui, senhor presidente. Nem fiz indicação, não quero subir e fazer uma cobrança aqui. Como o vereador Júnior já fez uma indicação também sobre a frente dos armazém ali, ali uma situação crítica ali, na verdade, que os armazém também, com toda a produção que eles recebem, tudo que eles têm ali, os pátios sempre naquela, sempre um barro, sempre uma coisa que não consegue ser resolvida. Mas eu queria cobrar do Poder Executivo, deixar uma cobrança aqui, que fizessem a parte deles, que foi feito aqueles meio fio ali e não foi terminado de fazer. Então que plantassem flores, árvores, que iluminassem, fizessem alguma coisa ali naqueles meio fio, no meio das duas ruas, nas duas avenidas ali, para embelezar aquela parte da cidade também, como dentro do nosso município aqui, também desse uma ajeitada nesses canteiros na cidade, que deixassem bonitinho também, que faz dias aí que não é feita a limpeza nesses canteiros públicos aí, que nem o exemplo nosso hoje aqui na frente da câmera aí, depois que arrancou aquelas árvores lá, tá ali a Deus dará e não foi mais mexido já, vai para 2 anos e pouco e nada foi feito. Também quero deixar uma cobrança do Poder Executivo, por mais que não tenha nenhum dos secretários, nenhum representante aqui, da parte de obras, seria que eles resolvessem a parte dessa poeira na cidade. Hoje à tardezinha, eu andando aí, tá uma poeira que é a mesma coisa que não ter asfalto. É a mesma coisa que você andar numa estrada de chão dentro do nosso município. Dentro do centro da cidade tá uma poeira, é um caos dentro da nossa cidade. Então que eles conhecem o pessoal a trabalhar na rua, que dasse uma varida, uma limpada. O ano passado foi feita indicação para se comprassem aquela vassoura mecanizada. Então acho que aquilo lá ia ajudar muito o município. Não tira a mão de obra do cidadão. Você comprar uma vassoura mecanizada que é lá, ela faz serviço para 10 homens, 10 pessoas aqui na rua. Mas põe essas 10 pessoas fazendo a reciclagem, fazendo outro serviço. O serviço tem à vontade. Então gostaria que o Poder Executivo olhasse com mais atenção nessas ruas da nossa cidade aí. Está feio, infelizmente está feio. E eu gostaria que eles escutassem um pouco as ideias dos vereadores, quando a gente vem fazendo essas indicações. Indicações eu acho que 100% não consegue fazer, mas pelo menos as principais indicações que o Poder Executivo atendesse os vereadores e começassem a executar essas indicações do vereador, e eu acho que as coisas iam mudar e muito para melhor. No mais, boa noite a todos, senhor presidente, as mulheres aqui, novamente deixar o meu parabéns e que Deus abençoe a todos essa semana.
Convido o vereador Claudio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, o vice-presidente Tucolini, primeira secretária
Suzana, demais vereadores, vereador Eloir, vereador Jacir, vereador Pedro, vereador Júnior, vereador Nelson. Presidente, quero também cumprimentar, senhor presidente, as mulheres que estão aqui, em nome da minha esposa, da Lídia, cumprimentar todas, em nome do Fábio, cumprimentar os senhores, nosso secretário de saúde, os funcionários desta casa. Presidente, eu queria hoje chegar a essa tribuna e simplesmente falar das coisas boas, daquilo que nos alegra, daquilo que nos deixa feliz, que foi ontem o Dia Internacional da Mulher, mas infelizmente muitas vezes a gente não consegue se ater só às boas coisas. Mas quero parabenizar aqui primeiro as mulheres pelo dia de ontem, o Dia Internacional da Mulher, com toda certeza, sabendo da guerreira que vocês são, daquilo, da função que vocês desempenham no dia a dia. Eu tenho a minha companheira que me acompanha há 35 anos, né, dona Lídia? Fez agora em março 35 anos de casado. E sei do quanto você é importante na minha vida e sei o quanto cada uma de vocês representa em seus lares a grandeza daquilo que vocês são. Deus fez uma obra sublime que é você, mulher, que tem o dom de gerar vidas, essas coisas tão lindinhas que nem a Leila tem no colo aí, Leila. Presidente, nós temos que agradecer a Deus por isso. O homem não seria nada se não existisse a mulher. Na verdade, ele nem existiria, né? Então dizem que a grande obra foi fazer a mulher da costela de Adão lá, né? Mas assim, nós seres humanos, se não fosse a mulher, nós não éramos ninguém. Com toda certeza, por isso, temos que dar o valor a essas companheiras no nosso dia a dia e que com grandeza exercem a sua função e com toda certeza tem muito mais para vocês conquistar nesse mundo. Tem muito mais. E eu sei da inteligência e da capacidade que cada uma de vocês tem, com toda certeza. Quero deixar de coração o meu abraço a cada uma de vocês e dizer que não deixam jamais de lutar pelos seus ideais. E que com toda certeza, a cada dia, a luta de vocês, vocês têm uma vitória. E muitas vezes, esses senhores que somos nós, a gente vê tanta coisa nesse mundo. Um cidadão que maltrata um ser tão importante que vocês são. Isso, eu muitas vezes assistindo televisão, eu vejo esses covardes que existem pelo mundo afora e que tratam com indiferença aquilo que é tão sublime, que é tão encantador, que fez construir esse nosso querido mundo de Deus, foi através de vocês, mulheres. Mas, presidente, como eu falei, de algumas coisas que entristecem, na última sessão da Câmara de Vereadores eu falava sobre as obras do nosso município e na quarta, quinta-feira, trouxeram um papel aqui de um termo de compromisso que a empresa fez. Mas depois de tanto tempo, e a data dela é do dia 13 de janeiro, ainda aquele papel. Do dia 13 de janeiro eu estava olhando a data daquele compromisso. Ora, a sociedade fica esperando por uma obra há 2 anos. E ainda Agora nós temos que esperar, mediante uma justificativa, que até o dia 25 agora vai ser entregue as obras. Eu não acredito. Porque que começaram há tanto tempo, tinha um prazo de entrega, tem obra com 5, 6 aditivos, e até hoje não foram prontas. E a sociedade que está aí fora está esperando para ser atendido nesses locais, para ter mais conforto no atendimento. A sociedade aguarda isso, porque ela, a sociedade, sabe que é dinheiro público que está investido lá e que saiu do bolso dela nos impostos que pagam. E daí, uma empresa pequenininha, numa casa lá que nem identificação não tem, não está escrito nada na frente da casa, que lá tem uma empresa, uma construtora, e nós temos que pegar um papel desses na mão e dizer que eles assumiram um compromisso para fazer as obras em Ipiranga do Norte. Gente, isso é vergonhoso, que durante tanto tempo nós temos um engenheiro dentro da prefeitura municipal, temos o poder executivo que tem que cumprir com essas datas que foram propostas naquelas placas que diz o início das obras, o término das obras ou menos. Mas uma empresa, só ela ganhou todas as obras do município. E agora ainda há uma desculpa que é para sair outras obras e não tem ninguém que queira pegar as obras. Tem tanta gente de varde por aí, querendo trabalhar, e dizer que não tem gente para pegar essas obras, para fazer novas obras? Ou será que essas obras estão sendo empurradas para se terminar no final do ano, quem sabe, para não tocar de botar lá dentro pessoas para atender a população? Acredito que seja. Mesma coisa, esse documento que veio do Ministério Público, arquivando o processo que nós encaminhamos ao Ministério Público, da questão do IPTU naquela vez, porque foram feitas os ajustes que precisava fazer por esta Câmara de Vereadores. E eu vi e ouvi numa audiência pública aqui da Prefeitura Municipal a senhora Marisa junto com o doutor Romanini dizer que eles viram que eles tinham errado e tinham consertado o erro voltando atrás do pagamento do IPTU, que eles não têm que devolver esse ano R$229 mil para o cidadão que pagou injustamente. Está aqui o documento do Ministério Público. Ele teve que assinar 7 itens no TAC, termo de ajuste de conduta com o promotor, Dr. Carlos Roberto Zaur, da Promotoria Pública de Sorriso. E nós, vereadores, na época nós discutimos que tinha que fazer a planta genérica, que era esse o meio legal de fazer. Eu falei que nós ia fazer a planta genérica, nós ia aprovar a planta genérica e nós ia livrar a Euro de um processo administrativo. E nós fizemos. Está aí uma prova que nós não somos contrários à administração pública. Que nós ensinamos o caminho para a administração pública para ela administrar esse município. Como ensinamos nas nossas indicações, que foi prova aí das respostas aí. Gente, eu até escrevi aqui, ó, pedindo para os vereadores que ajudem. Mas nós já fizemos a indicação, apontando o erro, mostrando onde é que está o erro. O que, que é preciso ser feito? Nós já falamos através de documento mandado de indicação para a Prefeitura Municipal. Eu acho que eles querem que nós executemos também. Eu acho que é assim. Porque o dever de cuidar das ruas da cidade, do trânsito da cidade, é do Poder Executivo e da Polícia Militar. Esses dois
Nós indicamos e exigimos que eles façam isso. E esses dois têm que se juntar e fazer isso para dar respaldo para a sociedade. Isso é um dever do Poder Executivo, não é um dever do policial. Agora, se um está num canto da cidade, o outro está no outro canto da cidade, só pode dar no que dá. Outra coisa, eu estava no sábado à noite, com a minha família sentada numa lanchonete, e chegou um cidadão e entrou contramão numa rua, estacionou, ficou uma hora ali. Todo mundo olhava para aquela situação, certo? Aí, sem contar que a metade da praça para o Adelar, de noite, é uma escuridão. Não tem uma lâmpada lá dentro, certo? E ali acontecem coisas que só Deus lá em cima vê. Gente, a administração pública tem que tomar uma providência contra isso. São as nossas crianças, são os nossos jovens que estão ali, aos sábados, aos domingos, no meio da semana, no centro de nossa cidade, onde é para ser o cartão postal, que já foi o cartão postal da nossa cidade, da nossa praça. E para dizer que hoje, gente, eu falo aqui, digo para a administração, digo para quem quiser dizer, está um abandono, é uma vergonha, porque hoje eu andei aqui, nessa avenida aqui, dei 7 voltas com a minha bicicleta, quando eu voltei, uma carreta na minha frente chegou ali, não consegui fazer o contorno ali no Mercado Avenida. Sabe o que ele fez? Ele pegou contramão para lá, pulou por cima do canteiro e foi embora. E aí, meus amiguinhos? E aí? Será que eu tenho que ficar ali com a farda para ouvir isso? Ou é dever do Poder Executivo e da Polícia Militar? Gente, vamos pegar as leis na mão e vamos levar até eles e vamos mostrar. Ó, esse é dever teu, meu irmão, para fazer. Porque não dá mais, gente. Não dá mais para aturar esse tipo de situação dentro do nosso município. Aí, vereador Coco, se constrói meio fio e quebram do jeito que entendem de quebrar, quando o dinheiro é de cada um de vocês e é meu também. Chegou um limite, gente. Não dá mais para aturar isso dentro da nossa cidade. A questão da sujeira, vereador Coco. A questão da terra dentro da nossa cidade. Por que que é? Por causa desse tráfico de careta que parece uma BR. O centro da nossa cidade parece a 163. E daí? Se o vereador falar, ele vai ficar de mal com o vizinho dele lá, que é carreteiro, ou com o outro do outro lado. Querem saber de uma coisa? Eu estou pouco me lixando. Certo?
Senhor vereador?
Pois não, vereador.
Desculpa cortando suas palavras, mas a hora que eu fiz a indicação de fazer a rotatória na entrada, nas duas entradas na cidade, a hora que a vereadora Suzana leu, eu acho que, na verdade, a pessoa que respondeu essa indicação, acho que não entendeu para que seria a rotatória, que na resposta à indicação ela recebeu que já tem os quebra-mola. Mas as rotatórias seria para quê? Para inibir o tráfico de careta dentro da nossa cidade. Então, são coisas que não têm explicação. Obrigado, vereador.
Mas é isso, vereador Eloir. Então, a gente está aqui, dentro do município promissor que nós sabemos que é, dentro do Ipiranga do Norte, que há 6 anos que eu estou dentro dessa casa, sem o recurso que tem, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tenho consciência disso, porque conheço essa realidade. Tem aí o ex-vereador César que conhece isso, César. Então, chegamos num ponto que não dá mais para aguentar. Que não dá para dizer, ah, aquele vereador é bronco. Sou. Falei e vou continuar falando. Ou a sociedade também acorda e nos ajuda, ou então cada vez Ipiranga do Norte vai ficar mais no abandono. Fiz uma indicação pedindo reparo na rua Rio Celeste. Gostaria que alguém passasse por lá para olhar. Uma mato quase tampou a rua. É uma rua dentro da cidade. As valetas que tem na varada, se alguém cair lá, se quebra o pescoço. Eu fui lá, fotografei a rua, tenho, guardei justamente para isso. Então, gente, tem um monte de máquinas. Antes havia uma desculpa que não tinha máquinas, hoje tem. E aí?
Só uma comentação aqui, vereador. Eu já faz 15 dias que estou observando o Poder Executivo, não sei se é o Poder Executivo, é aqueles funcionários que não tem o que fazer durante um dia, e está lá para quem quer ver. Eu tenho um muro, e tem uns 10 metros que eu deixei para mim fazer umas kitnetes futuramente. Em 15 dias passaram duas vezes a roçadeira. Ou é para me calar a boca, mas não tem fundamento gastar óleo diesel para ir lá duas vezes no 15 dias para limpar aquele pedacinho. Está lá para quem quer ver. Eu levo lá a pessoa e mostro onde é. É uma vergonha. Tantas ruas sujas, tantos lugares sujos que tem que desmatar, foram lá em 15 dias, foram duas vezes, me atrás do meu muro. Hoje eu passei lá, roçadinho, o matinho estava assim, não sei como que eu roçaram. Acho que a roçadeira nem pega. Só para complementar a sua fala, e tem lugar que realmente tem que passar e não está passando. Mas eu acredito que é para calar a boca do vereador Tocolini lá, naquele pedacinho. Mas pode ser 50 vezes, se quiser, né? Só que eles não têm o que fazer. Eu acho. Obrigado, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. Também quero finalizar a minha fala. A gente cobra tanto aqui a própria questão da calçada nos órgãos públicos, para dar exemplo para o resto da sociedade, que primeiro o órgão público tem que dar exemplo para a sociedade. A gente pede, a gente faz as indicações pedindo, e muitas vezes, não sei, esses meio fios nessas ruas nunca mais foram pintados. E aí? Mas, beleza. Vamos seguir em frente, cumprindo com o nosso papel. Espero que a sociedade comece a nos ajudar também, porque nós somos os legítimos fiscalizadores e os representantes da sociedade, e que precisamos que o dinheiro público seja bem investido, que seja investido em obras, que essas obras comecem e terminem, e não fiquem se perdendo durante 2 anos, e ainda tem umas que tem prazo aí até setembro para terminar. Então, eu acho que quando se faz a licitação de uma obra, eles deviam primeiro ver as condições que essa empresa tem, porque para mim, ou então que a empresa vem aqui e diz que não recebia, porque é sempre um lenga-lenga, a empresa fala uma coisa, o poder executivo fala outra. Mas dessa forma, me despeço da minha fala, deixando esse recado para a administração pública, que o Ipiranga é muito maior que um sonho de alguém que um dia sonhou de ser o grande rei dessa terra. Só que um sonho, para você concretizar esse sonho, para você ser o grande rei, você tem que suar muito. Você tem que se dedicar muito e trabalhar muito. Não é somente com falatória que você consegue fazer esse reinado. Você tem que ter atitude. E a atitude é que nós estamos cobrando que o Poder Executivo faça crer no Poder Executivo. Seria isso, senhor presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, presidente Serginho. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentando a Val, em nome de todas as mulheres, cumprimento. Em nome do Cléo, cumprimento todos os senhores que estão presentes. As mulheres em especial, né? Para essa semana, esses dias tão especiais dedicados a nós, mulheres. O importante é que nós fazemos tudo que os homens fazem, fazendo salto alto. Desculpa aí, colega, eu tinha que falar essa.
Não, mas sem demagogia, vocês também são importantes em nossa vida, com certeza. Mas acho que a força feminina que também faz acontecer mostra realmente a firmeza da mulher, que consegue fazer muitas coisas e está conquistando muito espaço na sociedade. Hoje nós temos importantes projetos educacionais, diria eu, que a partir do momento que os educadores conquistaram o piso nacional, vocês não me viram mais falar de salário aqui, né? Não me viram mais pedir aumento. Isso é ótimo. Então nós estamos recebendo o piso nacional, mas a gente não esqueceu que o piso nacional, o professor que inicia sua carreira, ainda recebe menos do que outras profissões. Eu cito aqui o psicólogo, o nutricionista e muitos outros setores da sociedade. A fono, técnicos, os enfermeiros, né, formados. Então, assim, a carreira ainda está desvalorizada. Temos que valorizar ainda mais esses profissionais. Os professores, os profissionais da educação. Mas, como não vim aqui falar desse assunto hoje, quando nós conquistamos também o IDEB nota 6, e é uma importante nota, e nós temos vários projetos para dar andamento nas escolas, várias obras ainda, materiais que a gente precisa para poder avançar ainda mais no aprendizado dos alunos, seu desenvolvimento integral. Então, hoje nós temos várias indicações quanto a isso. O projeto Mais Educação ainda não iniciou, falta dar esse andamento. Nós temos um projeto também ao qual prevê 10 horas adicionais para o professor do quinto ano trabalhar mais especificamente o aluno do quinto ano, que este ano novamente é ano de Provinha Brasil, que essa é a nota que vai refletir lá no IDEB depois. Então a escola já tem pedido várias vezes essas horas adicionais para trabalhar mais efetivamente esses alunos. Então ainda não começou o projeto, falta a liberação da secretária, falta a liberação do prefeito, nós estamos cobrando então que isso seja feito. Na escola municipal também tem algumas indicações que a gente fez ano passado, nós temos que retomar porque não foram realizadas, que é a questão do parquinho, que ainda é aquele parquinho do início da escola, ele é de ferro, está todo quebrado, as crianças muitas vezes vão ao parquinho, não podem brincar, só brincam na areia, porque oferece um perigo, né? A criança se cortar o parquinho. Tem uma área destinada ali, que é da cultura, que é aquela parte mais antiga da escola, que tem que isolar, porque as crianças estão ali na do refeitório, na hora de entrar da escola, estão indo para lá e estão em obras lá, está um perigo também, então tem que isolar. Se ficou para a cultura, isola ali para as crianças não terem esse acesso para aquela parte. O muro também teve caso no final do ano, onde pularam o muro, bagunçaram na nossa horta, então a gente pede também para aumentar um pouco o muro já existente ali na escola municipal. Outro assunto também que foi polêmico no final do ano, quando a gente pediu isso, e ainda não colocaram as grades no laboratório de informática e na secretaria da escola. Então a gente não quer nada mirabolante, não precisa ser de ouro, de pérolas, não. Uma grade de proteção realmente, para que não aconteça coisas, que depois venha a faltar os computadores, tem algum estrago, questão da secretaria, documentação da escola também. Inclusive, ali onde é a secretaria, ele tem só um vidro, e tem um pedaço que é sem vidro. Então, oferece grande risco ali de alguém entrar, bagunçar os materiais que estão ali, documentação das crianças. Nós temos também previsto nas leis que as salas que têm alunos especiais tenham um monitor. Porque hoje um professor com 25 alunos, 26, ele não tem esse tempo que ele tem que se dedicar mais àquele aluno especial, que hoje estão inseridos na sala de aula. E tem salas ainda hoje que estão funcionando só com o professor, com 25 alunos, 26, e está faltando esse profissional, que é o auxiliar, que vai acompanhar mais de perto aquele aluno. Também nós pedimos hoje que seja feito no nosso município a lei da gestão democrática. Este ano passado já era ano de eleição, foi prorrogado para mais um, e nós vemos pedindo várias vezes essa lei da gestão, que vai regulamentar essa questão, eleição de diretores, eleição de coordenadores, para que não fique da minha vontade. Eu vou lá e escolho você faz a minha vontade, fica tudo bem. Então, tem uma escola que ainda não foi feita eleição, que a escola era nova, foi indicada. Mas nas outras já foi eleição. A gente quer efetivar realmente isso, para que seja, né, em forma de lei realmente. E que a secretária não possa fazer muitas coisas conforme a vontade dela, conforme a vontade do prefeito, né? E as pessoas que estão trabalhando, nada mais justo que elas escolher quem vai representar ali a direção da escola, a coordenação. A escola do CEMEIR, a gente falou bastante dela na sessão passada. Então, hoje ficou mais a escola municipal e a escola que é crescer e aprender. Nós falamos do CEMEIR, primeiros passos. E hoje, então, também vou falar sobre a crescer e aprender. Que nós temos ali um grande problema que já vem se arrastando desde o início da escola, que é o pátio. Quando chove, alaga. O dia que chove forte, alaga as calçadas. Então, a drenagem do pátio ainda não foi feita. Vai outra indicação hoje. Ali o refeitório, ele tem uma cobertura pequena, tem que se aumentar a cobertura, porque as crianças estão ali lanchando, o dia que chove as crianças se molham ali, porque a chuva geralmente é forte, é de vento, e quando é sol, é sol. Então a gente pede que aumente a área coberta ali onde fica o refeitório. Tem também os materiais pedagógicos que passam, desde que a escola foi fundada e está iniciando e está trabalhando, faltam materiais pedagógicos. Que é blocos de montar, alinhavos, são peças, que é essencial para o desenvolvimento da criança. Tem uma inscrição do governo federal lá, que está inscrito para vir esses materiais, só que não chegaram. Então a escola já está no terceiro ano de funcionamento? Acho que é terceiro ano. Então se o MEC não mandou, nada mais justo que a prefeitura compre os materiais. Muitas coisas os professores trazem de casa, compram com o seu dinheiro, porque tem que desenvolver, tem que fazer e cada um acaba se virando ali como pode. Então, a gente quer que regulamente isso também, essa atenção especial ali para a educação. Esquecendo, vai ser o ano da educação, então estamos esperando que essas coisas a gente vá encaminhando para frente para poder realmente efetivar no final do ano. As crianças estão mais com seus materiais em dia, organizado tudo. Os professores também têm melhores materiais para poder trabalhar com essas crianças. É isso por hoje. Obrigada a todos e votem sempre. Parabéns, um abraço a todas as mulheres.
Convido o vereador Júnior.
O Pedro já vai falar 3 horas aqui. Boa noite a todos, boa noite presidente, minha secretária, todos os vereadores, em nome da Suzana, nossa vereadora, quero parabenizar todas as mulheres, ontem foi o dia das mulheres, quero desejar que Deus abençoe cada um de vocês, as funcionárias dessa casa, que aqui é só mulher também, que ajuda nós aqui. Vou ser bem rápido, presidente, é um requerimento e uma indicação que eu fiz, juntamente com os colegas. A indicação 041, ela fala, pede ao prefeito municipal que fazer um quebra-mola, mas sinalizar com placas. É ali naquela perimetral, das carretas, a de baixo. E até na indicação, a gente citou a casa do PM Jorge. Por quê? Porque, para dizer que depois que não teve... Ah, qual local que foi a indicação? E ali, aqueles 9 eixos de trem, passam muito correndo, lembra, Nelson? E ele me procurou, já comunicou ao parque de obras, eu sei que estão providenciando, só que a gente tem que fazer nos papéis e fazer a indicação para deixar registrado. E ele já viu ali que qualquer hora pode dar um acidente grave, as casas muito perto da rua, né? E se dá um acidente, entra muito carro correndo, pode acontecer de uma carreta invadir a casa. E quase aconteceu esse dia, por isso que ele está preocupado. E eu estou fazendo a indicação que seja feito em quebra-mola e a placa. Se não tiver a placa, não tem jeito. Vou levar até o Poder Executivo amanhã e ao Parque de Obras que seja feita essa indicação. Quero agradecer também ao Japão, que a gente vai pedir para que fosse limpar os meio-fio dos armazém. A gente cobrou aqui na outra segunda-feira passada, que estava feio e foi limpado o matagal. Só que, como o vereador falou, tem que não só limpar, tem que pintar, tem que passar o cal branco, tem que fiscalizar essas carretas, que é um problema sério. Essas carretas, eu estou aqui 2 anos, nós todos... A gente vem falando da safra, dos caminhoneiros que vêm de fora, Eles não estão nem aí, eles querem ganhar o dinheiro deles e quebrar o nosso quebra-mola, meio fio e vão embora. Então eu acho que a gente tem que, no nosso projeto da casa, vem cobrando 2 anos, é a guarda municipal, tem que ter essa guarda municipal, não tem mais onde que fugir, tem que chamar o prefeito para essa mesa redonda, mas tem que sair do papel. Estou fazendo um requerimento ao Estado, Secretaria do Estado de Segurança Pública, que sejam efetivados mais policiais para desenvolver suas atividades no município de Ipiranga Norte, uma vez que a cidade conta apenas com um posto policial. E seu atual efetivo não supre as necessidades. Então a gente está sabendo que o governo do Estado de Mato Grosso vai fazer concurso público. Então a casa já, esse dia teve uma audiência em Sinop, né? O Claudio estava falando ali, junto com o presidente, entregaram o documento. Eu também estou reforçando, com mais assinatura de todos eles, para que o Estado olhe para o nosso município, que venha mais efetivo, mais policiais, que está pouco. Eles reclamam que eu procurei eles para falar sobre o que está acontecendo, e eles falam que tem mais folga e não está tirando folga. Está virando 24 horas, noite, e às vezes o policial está de folga, acontece uma ocorrência, tem que chamar aquele que está lá com a sua família, né? Então, com mais policiais efetivos e essa guarda municipal. E aí eu quero falar um pouco da praça municipal, sobre o que o vereador Claudio falou. E, não sei se o senhor sabe, mas essa semana correu um vídeo aí na cidade. E esse vídeo eu tenho, se vocês quiserem assistir. E é complicado. 2 meninas brigando, sapão, o cabelo, e roda todo mundo dando sarro, tirando foto, filmando, e realmente nossa cidade, nossa praça está abandonada. E quando eu vejo aquele vídeo, que eu sou pai, tenho uma filha, todos têm, e a gente não consegue mais tomar aquele chimarrão, comer aquela pipoca, tem que sair essa guarda, tem que fazer essa guarda municipal, tem que vir mais efetivo, tem que chamar ele. Os policiais aqui para dentro, tem que chamar essa guarda, tem que chamar o prefeito, tem que resolver. Porque essa briga, uma tirou até a roupa da outra. A outra chegou a desmaiar no chão, desmaiou de tanto apanhar, e ela veio bater na boca dela. Agora apagou. Eu tenho um vídeo ali que acho que a maioria da cidade sabe o que aconteceu isso aí. Tem que falar aqui em tribuna, tem que deixar registrado, porque depois os pais cobram a gente, mas o vereador, tu não viu o vídeo, mas tu não cobrou. Tu não pediu providência. Então eu estou fazendo meu papel, estou pedindo que tome providência, contrato o guarda municipal à noite, igual tinha o Falcão. Queira ou não, o Falcão botava respeito a alguns. Ele botava respeito no jovem ali. A gente sabe que o jovem tem que ter seu espaço de diversão, de som, mas o que aconteceu naquele vídeo ali? E são pais que moram aqui, garanto que nem sabem que a sua filha foi agredida, agressão. Então eu vou levar esse pedido amanhã ao Pedro, mas quero deixar registrado na tribuna que não pode acontecer mais isso. Porque daqui um dia está de tarde. Foi de noite, está de tarde, está de manhã. Está na frente do colégio, está na frente da escola, está na frente da creche, aí. O professor não pode ir lá separar, o diretor não pode resolver. Então eu também quero que o executivo tome providência urgente nessa praça aí, para que não venha acontecer mais esse tipo de briga aí do jovem. Dizer também que amanhã tem mais abertura do novo campeonato, mais um campeonato, Grito do Ipiranga, Copa Futsal Masculino. Convidar todos os vereadores, toda a população. Acabou um sábado, já está começando outro amanhã. Esporte é bom, é saúde, é cultura. O mais era isso. Boa noite a todos e fiquem com Deus.
nossa presidência. Boa noite, presidente. Em nome da vereadora Suzana, cumprimento os demais vereadores. Em nome do ex-vereador César Dano, cumprimento os presentes. Em nome da minha excelentíssima esposa, cumprimento as mulheres. Ontem, um dia muito especial. Aí quando a gente pergunta o que é um mulherão para você, muitas pessoas vão dizer que é aquela pessoa bem definida, coxas grossas, peitos fartos. Não. Mulherão é aquela que acorda às 6 horas da manhã, faz café, lava criança na escola, faz almoço, lava roupa e ainda é psicóloga nos ouvidos no dia a dia. Eu tenho mulherão em casa, tá ali. Ela representa a satisfação do meu dia a dia, poder chegar, poder dividir com ela 16 para 17 anos de casamento. Essa é meu mulherão. Então, a mulherão é aquela que é teu braço direito que sempre está. Então, toda se sinta homenageada, um dia de atraso. Vou ser um pouco breve, porque já se estendeu um pouco. Eu tenho aqui a resposta da promotoria pelo processo que a gente entrou do IPTU, do senhor Carlos Roberto Zaru, promotor de justiça. Por que foi arquivado o processo? O inquérito civil número 28/2014, investigado pelo Ferronato, o assunto, atos ilícitos, arbitrário, consistente em aumento de tributos municipais sem autorização da Câmara de Vereadores. Só vou dar o parecer aqui para ser um pouco breve. O investigado Pedro Ferronato compareceu na primeira promotoria da Justiça Civil de Sorriso, Mato Grosso, e entabulou o compromisso de ajustamento de conduta de forma a regularizar sua conduta, o que afasta qualquer dolo ou má fé em sua conduta, objetivando regularizar o ilícito aumento de tributos municipais sem autorização da Câmara de Vereadores. O investigado Pedro Ferronato atuou com a primeira promotoria de justiça Silva de Sorriso, no qual foram fixadas 7 cláusulas a serem cumpridas pelo comprometente. No referido compromisso, o investigado comprometente assumiu as seguintes obrigações: de tão somente efetuar a majoração de tributos do município de Ipiranga do Norte após a aprovação de projeto de lei pela Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, e abster-se da prática de majorar tributos do município de Ipiranga do Norte mediante decreto municipal sem existência de lei aprovada pela Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte no prazo máximo de 10 dias. Emitiu ato administrativo revogando o decreto municipal número 040/2013. Isso é uma vitória da Câmara Municipal, como o vereador Claudinho falou aqui. Tentaram, né, receber os méritos. O mérito, acho que é total da Câmara de Vereadores, que a gente vem aí há 2 anos trabalhando, mostrando como fazer, mas muitas vezes a gente se sente decepcionado, que mesmo recebendo as posições, mostrando como é que se faz, é ignorado. Por exemplo, orientação do transporte, foi a indicação que a gente fez para transportar os funcionários de Ipiranga do Norte. Na hora que vem a resposta ali, a gente poderia ser ruim não, podíamos ser contrários ao Poder Executivo, tirar uma foto de funcionários da Secretaria de Obras, de todas as secretarias, andando dentro de concha, em paralama de trator, levar no Ministério do Trabalho, que aí a gente ia parar o município. Poderíamos fazer assim, mas não, eles, em vez de tentar uma solução, eles mandam que a gente oriente, o funcionário não é meu, o funcionário é da população, sim, mas quem executa e responde é o Poder Executivo. A usina de asfalto que a gente sugeriu também para baratear os custos, sempre tem uma desculpa que não é possível. Eu digo para vocês, eu convido o vereador que estiver disponível amanhã e se note comigo. A matéria saiu no jornal Celeiro do Norte, a respeito dessa indicação.
É tão bem visto e elogiado na cidade lá que um fornecedor de matéria-prima que tem uma usina instalada no seu pátio, e o burro preto, ele se comprometeu em fazer levantamento de custo, quanto custa para montar a usina. Inclusive ele falou que não é viável montar a usina, mas tem aí a solução mais barata, que a gente tem todos os equipamentos, a gente não soube se expor, é o tal do burro preto. Ele, com 4 funcionários, você faz o asfalto, desde a base até o final, ele dá todas as etapas, o valor de custo por metro, com fornecimento da massa asfáltica. Mas parece que é difícil se comprometer com o município de Piranga. Isso decepciona, às vezes você pensa em fazer 1 milhão de indicações, porque na verdade a gente, nesses 2 anos, aí, tem mais de 700 indicações, acredito, 500 e poucas indicações, mostrando como trabalhar, mas você não vê executar nada, hein? Acaba decepcionando a gente. Por exemplo, segurança pública, que o vereador Júnior acabou de falar aqui. Tem 3 recém-formados para vir por aqui, que o Jurandir, o sargento Jurandir veio aqui, que eles vão fazer estágio, só que o que precisa para eles irem para cá, esses 3 recém-formados? O ambiente decente, onde um alojamento, alimentação, esse tipo de coisa. A prefeitura investiu alguma coisa lá, né? Fez foi cortar a cesta básica, naquela desculpa de que as esposas dos policiais militares, os familiares aproveitavam e almoçavam ali, que eu acho ridículo essa satisfação, esse tipo de coisa. Mas não chegar no ponto da segurança. Essa semana a gente teve aqui, dia 5, a reunião do fórum, semana passada, a reunião do fórum da UHE, que é a usina de Sinop, onde eles têm uma verba destinada para ser usada educação, saúde e segurança pública. Eu, na minha humilde inocência, protocolei alguns pedidos em nome da Câmara aqui, justamente para que se reformasse o QG, o quartel lá da Polícia Militar, equipasse ar-condicionado, mesas, ajeitasse lá para que se tornasse digno, né? A resposta que eu tive primeiro para o chefe aqui, ele falou: ó, a usina não vai investir se o prefeito não pedir, porque é assim. Quando foi planejado a instalação da usina de Sinop de energia elétrica, os municípios afetados, o Ipiranga do Norte foi afetado, entre aspas, até a gente é exemplo, eles até brincaram com o Ipiranga do Norte aqui, os municípios afetados dividiram uma verba que deu 3 milhões e meio para cada município. O prefeito indica onde ser usado essa verba. Foi usado 1.137.000 na escola municipal, veio mais 2 ambulâncias no valor de 236.000, mais um aparelho raio-x com revelação, que mais 333.000, que somando tudo, dá em torno de 1.800.000. Então tem 1.700.000 reais para a prefeitura gastar em segurança pública, que ainda não foi investido, saúde e educação. Então, 1.700.000. Mas se o prefeito não mostrar que precisa, não adianta a gente pedir aqui que aumente efetivo, porque sem local adequado para eles estarem trabalhando e executando trabalho, não adianta você botar 10 pessoas dentro de um cubículo. O senhor pode me ajudar? As palavras do senhor Jorge, quando o prefeito foi visitar o quartel semana retrasada, ele falou o que no ambiente deles lá?
Que era um muquifo.
Gente, ele está vendo onde as pessoas trabalham. A gente aqui, no ano passado, o vereador Poliú fez indicação, o vereador Jacir fez indicação, acho que todos nós fizemos indicação justamente na área de segurança pública. Tá ali, tá para ser visto, é só fazer. Tenta atender um pouquinho a gente. não vai doer, não vai machucar e ele vai estar muito mais bem visto na cidade. Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês.
Vereador, só uma parte.
Pode falar.
No dia 6 de fevereiro, tivemos eu e o vereador Serginho lá em Cláudia, na audiência dessa usina. E lá nós marcamos para vir no dia 5 de março aqui. E, infelizmente, o nosso prefeito não se fez presente nessa reunião. Ele recebe o convite, eles convidam todas as autoridades do município. E, infelizmente, o nosso prefeito não estava presente aqui justamente para fazer essa reivindicação. Nós fomos lá, marcamos a data para ser aqui, essa audiência aqui no Ipiranga. Ela foi aqui, tinha mais de 20 pessoas de fora, de outros municípios, como toda a administração da usina. E daí eles levaram aqui o ofício do vereador. Mais uma vez, obrigado, presidente.
Tá, eu lembrei outra coisa para falar. Em referência às obras, essa que foi dita aqui, foi o vereador Nelson, que trouxe esse termo de compromisso, né, da prefeitura com a Juste e Juste, com a questão que a gente levantou, foi uma forma de se dar resposta a nós vereadores. A empresa alega que as obras não se concluíram ainda por falta de mão de obra. Então, errado. Gente, nós temos uma obra aqui executada justamente pela usina ali na escola municipal, que não faltou mão de obra. Por que justo para essa empresa? O cara trabalha sozinho, eu já vi ele trabalhando sozinho no Boa da Praça, eu já vi ele trabalhando dentro da empresa. Né? Então, o próprio engenheiro da prefeitura disse que já lavou as mãos, que não se responsabiliza. Estou falando mentira, estou mentindo, vereador?
Se me permite, senhor presidente, eu começo a ficar bastante preocupado, porque estou chegando agora nessa casa, vejo que tem dois vereadores aí que já vêm de outras gestões, e o trem é complicado. Se cobra, cobra e não chega a lugar nenhum. Eu não sei se não estamos sabendo cobrar, ou não estamos querendo entender de que forma real será cobrado. Porque não justifica, acredito que não, certo? Acho que se você faz bem feito, vai chegar a um lugar, certo? Agora, você começou errado, ele vai terminar errado, sem sombra de dúvida. Obrigado, senhor presidente.
Para encerrar, eu acho que a atitude, a partir do momento que a gente realmente não dá mais pelota para a opinião do executivo, vai ter que ser notificando, levando para o Ministério Público. Que acho que assim eles vão acordar para a realidade do nosso município. Era isso que eu tinha a dizer. Boa noite a todos e fiquem com Deus.
Devolvo a presidência.
Obrigado. Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar número 001/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei complementar 01/2015. Através do presente, estamos encaminhando essa casa legislativa, projeto de lei 01, que é de fundamental importância para a continuidade dos trabalhos e que seja apreciada em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito Municipal, 2 de março de 2015, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei complementar número 001/2015 no Poder Executivo.
Projeto de lei complementar 01 de 2 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar e acrescentar no quadro de vagas da lei complementar número 28 de 2014 três vagas do cargo já existente de motorista e da outras providências. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, encaminha à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Categoria motorista de ônibus categoria D, relacionadas aos termos da tabela abaixo. Então, já existem 8 vagas, serão criadas mais 3 vagas, ficando com um total de 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 2 de março de 2015, Pedro Ferronato.
Leitura do projeto de lei. Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamentos.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Claudir Luiz Dapper, votos favoráveis, 2. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei Complementar 01 de 2015, Câmara Municipal, em 9 de março de 2015. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, votos favoráveis, 2. Relator Nelvio Toccolini. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei Complementar 01 de 2015 do Poder Executivo. Câmara Municipal, 9 de março de 2015.
Debate.
Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, peço pela aprovação do Projeto de Lei. Apenas a título de colaboração, os votos são só 2 votos favoráveis, porque teve 2 votos que não estiveram presentes, é só por causa desse o fato, que a comissão são 3 vereadores, teve 1 voto ausente, mas com toda certeza peço a aprovação de todos os nobres colegas vereadores.
O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, peço a aprovação também, só com uma ressalva ao senhor presidente, que eles verificam o concurso que foi feito ao motorista, né? Eles chamam realmente quem fez o concurso. É, existe mais vagas, se não venceu o prazo ainda, né? Eles podem chamar quem está na lista da espera do concurso para chamar para o motorista. Então, eu espero que o Poder Executivo chame essas pessoas.
Muito bem lembrado, vice-presidente. É, tem vários motoristas que procuraram a gente, que procurou também, que estão esperando essas vagas aí ser chamadas no concurso. Até no finalzinho do ano passado eu estive conversando com a secretária Eni, e ela me falou que iam prolongar o concurso, para não precisar fazer outro, porque por um concurso hoje você gasta aí 30 mil reais para fazer um concurso aí para poucas vagas. Então ela falou que ia prolongar e iam chamar, né? E abrindo essas vagas aí que eles chamassem essas pessoas que já estão na vez. Obrigado.
Fortalece o familiar do projeto. Essas vagas também para os 2 anos, né? Chegou, né? Na educação. E acho que é para suprir essa necessidade, né? Mas também concordo e reforço as palavras dos vereadores que se tu faz um concurso e você passou o terceiro ou quarto e está lá dizendo que, né? Vai chamar para chamar, tem que chamar. Não adianta. Beleza.
É, conforme o Juliano, nosso assessor jurídico, passou, o concurso parece que continua valendo, né? Então eles criam as vagas e chamam esses concursados, esses que passaram no concurso, né? As vagas não tinham sido criadas. Então, a partir desse momento, tem 3 vagas para esses concursados assumirem. A não ser que sejam loucos de fazer outro, né? Rasgadinha, ninguém. Bom, lembrando que a votação é única, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento legislativo número 004/2015.
Requerimento 04/2015, autor Nelson Júnior Padilha Federici. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa desta Casa de Leis, ouvindo o soberano plenário, que será solicitado, junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Mato Grosso, que sejam efetivados mais policiais para desenvolver suas atividades no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, uma vez que a cidade conta apenas com o posto policial e seu atual efetivo não supre as necessidades, deixando-a muitas vezes desguarnecida em determinadas ocasiões. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 9 de março de 2015.
Debate.
Como já falei na tribuna, peço aos colegas a aprovação e
Quero levar os deputados de Omar Augusto, nossos parceiros lá, Zé Domingos, Mauro Sal, para que a gente consiga esses efetivos aí, porque senão nós não pedimos, fica fora. Já foi pedido, não pedi mais. E também, como os vereadores falaram, tem que, o poder executivo tem que dar uma atenção para eles ali, tem que fazer as quartas, tem que pintar, tem que dar um ambiente bom de trabalho. É como se fosse nossa casa. Se a gente não se sente bem na nossa casa, a gente, né, quer acrescentar, vereador?
Era isso. Isso, vereador. Muito bom o seu requerimento. Até me dispõe aí, tem o coronel até doido para subir o regional aqui em Sinop, que é grande amigo nosso, amigo do Ipiranga do Norte. Sempre teve presente do Ipiranga, né, vereador Tuco? Isso, muito amigo do vereador Tuco também aqui. E também apresentando as suas palavras, vereadores. O poder executivo, fazendo o básico, nossa polícia militar já estaria bom. Ele, ar-condicionado, ajudando na alimentação, entendeu? Isso, dando um apertadinho mais ajeitado, dando incentivo à polícia militar também, ele vai ter o poder de cobrar eles também, entendeu? Agora, do jeito que eles estão lá abandonados, o prefeito também vai fazer o quê? Vai chegar lá, vai cobrar, eles vão, a primeira coisa que eles vão falar para o prefeito municipal é dizer, olha a nossa situação aqui, quer que nós trabalhamos desse jeito? Então, acho que um pouquinho de incentivo aí mudaria as coisas, começa as coisas a andar. Obrigado, vereador.
Com toda certeza, presidente, a gente também sabe que isso é um dever e uma obrigação do Estado, né? Quando se fala da Polícia Militar, nós reconhecemos isso, né? Mas a nossa população não pode padecer por algo que, né, o Estado não está cumprindo. Pode ser que agora, aí, nesses próximos meses, a linha, né, tem um novo governo aí que está... que assumiu e está trabalhando, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, né? Vamos dar um incentivo a eles aí, né, vereador? Para que eles também possam trabalhar aí e eliminar esses problemas que nós temos no nosso município. Seria isso.
Inclusive, nós tivemos uma audiência pública em Sinop, né? O vereador Tuco, o vereador Sérgio, presidente, e a Karina, assessora de imprensa, né? E, mas lá ficou bem claro, viu? Eu saí de lá bem informado, inclusive o prefeito e o vice estava lá também. Se eles fizeram de conta que não ouviram, o problema é deles, mas que nós ouvimos muito bem, nós ouvimos. Segurança Pública pediu, então inclusive para a Câmara do Vereador ajudar. Que sentido? Fechar o olho e deixar investir na Segurança Pública, o Estado não está tendo condições. E isso o prefeito não está fazendo, porque ele tem uma briga pessoal com a Segurança Pública do nosso município. E isso é uma trava, isso está judiando o nosso cidadão de Grande Norte. Não tem nada a ver a briga particular dele com a segurança pública da nossa população. Então ele que abaixa a orelha, que abaixa o tom, e sente com o policial que a Câmara está disposto a ajudar. Então nós viemos, então viemos conversando na estrada que nós estamos pedindo há 2 anos isso que aconteça. E tivemos de lá em Sinop ouvir o que nós reivindicávamos o prefeito fazer aqui no nosso município. E, infelizmente, ele foi esses dias atrás, só pensando as palavras do vereador Tuco, chamou de muquifo mesmo, viu? O Jorginho estava falando para mim isso, e o Boaventura. Esse cara está decepcionado com o prefeito municipal. E só entrou e saiu e não deu sessão para ninguém. Né? Então, seria isso, presidente.
Votação. Desfavorável permanecer sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 032/2015.
Indicação número 32/2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros Araújo, Luiz Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nelvo Tocolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se substituir o parque existente por outro de plástico, aumentar a altura do muro já existente na escola, isolar a área destinada à cultura, inibindo o fluxo de crianças naquele setor, na escola municipal Nossa Senhora Aparecida, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, 9 de março de 2015.
Debate.
Aqui já foi bastante colocado na tribuna, então peço solicitação, peço essa, que seja aprovada essa indicação e que seja realmente feito, né, tudo que a gente está pedindo ali para a escola municipal.
Nos próximos dias temos um planejamento de chegar até Cuiabá, eu, vice-presidente, mais alguém quiser ir. Também vamos fazer esse levantamento para solicitar lá no Estado, para ver se realmente acontece, né, presidente? Né, vice-presidente? Força, claro. Nessa aprovação de todos. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 033/2015.
Indicação número 33/2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Neve Tocolini, Eluí Cavassin, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de colocar grades de segurança nas janelas da secretaria e no laboratório da informática. Também a necessidade de contratar monitores para salas com alunos especiais na escola municipal Nossa Senhora Aparecida, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 9 de março de 2015.
Debate. Eu só queria fazer uma colocação para a secretária de Educação. Isso não é um desserviço. Quando foi feita essa matéria ano passado, as grades, sabe, de computação lá, a gente estávamos, como sempre, alertando de um problema que o município tem. E ela veio aqui nessa tribuna e disse que a gente estava prestando um desserviço à comunidade. Não é. É uma necessidade que a gente gostaria que fosse atendida para que desse segurança, tanto a aparelhagem que está ali para educar os nossos filhos, pessoas que fazem seus cursos lá, como o bem do nosso município. Então, com essa aprovação de todos.
Inclusive, feita a matéria para colocar a grade, para dar mais segurança. E aí ela entendeu o contrário, que nós estávamos entrando os bandidos e entrar lá dentro. Estava dando um aviso, né, através da matéria, que poderia entrar a hora que quisesse, que lá estava nem à vontade. E olha a cabeça da secretária.
Um ano e meio já.
É. Que nós estávamos informando os bandidos que podia entrar lá e tirar, que nós estávamos informando que lá estava fácil de entrar e recolher os computadores.
Se pelo menos tivesse servido para ficar em alerta, falou, nossa senhora, que a câmera fez, agora os bandidos vão vir aqui, vamos botar a grade. Mas não, vamos, não fizeram. Desculpa a brincadeira aí. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 034/2015.
Indicação número 34/2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Tocolini, Eluí Cavassin, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se drenar a água pluvial da chuva do pátio e aumentar a área coberta do refeitório em toda a lateral na Escola Municipal de Educação Infantil Crescer e Aprender, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 9 de março de 2015.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 035/2015.
Indicação número 35 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Neto Tocolini, Eluí Cavassin, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir brinquedos novos para o parquinho e materiais pedagógicos, como bloco de montar, alinhavo, quebra-cabeça, etc., para a Escola Municipal de Educação Infantil Crescer e Aprender, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 9 de março
de 2015. Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 036/2015.
Indicação número 36/2015. Autores: Claudio Luiz Dapper, Neve Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavassin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer a limpeza ao entorno da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 9 de março de 2015.
Debate.
Eu peço a aprovação dessa indicação, presidente, que ao passar lá onde é para si a calçada, sempre tem muito lixo, na verdade, ali. que são folhas de árvore jogada, galhos, então entulhos. Há necessidade que nesse órgão público seja cuidado melhor isso, né? Para até a própria população tirar como um exemplo isso, né? Para manter limpa aí a sua onde é para si a calçada, né? Então peço a aprovação dos colegas.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 037/2015.
Indicação número 37/2015. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavassim. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer limpeza e manutenção na rua Rio Celeste, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 9 de março de 2015.
Debate.
Presidente, eu peço aprovação dessa indicação também. E até se os novos colegas quiserem passar lá dar uma olhada naquela rua, está feia. Então, precisamos dar uma ajustada e melhorar lá as condições que tem ali, os moradores ali que ocupam a rua para transitar.
Só para reforçar, senhor presidente, acredito que foi uma excelente indicação, vereador Pico. Até inclusive ontem eu estive conversando de novo e cobrando a presença do povo da cooperativa para estar fazendo esses trabalhos de limpeza em nosso município, porque eu acho que hoje o problema maior nosso é pessoas. Isso tem que ser resolvido com urgência. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 038/2015.
Indicação número 38/2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se criar uma fanfarra municipal, considerando o projeto em anexo em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 9 de março de 2015.
Debate. Para dizer que a gente é realmente a voz do povo, o autor da indicação não sou eu, o cidadão que veio solicitar está aqui. Os instrumentos tem, né? No caso é só reativar, botar o professor, contratar o professor. Eles inclusive vão estar dando cursos de instrumento, aula de instrumento, né? Bateria, violão e tal. Então, com pouco, é uma coisa que já tinha na gestão passada, funcionava. Então, não custa que dê-se continuidade, já que o material está ali, falta só a mão de obra, né? Então, só para prestar conta, a indicação do cidadão ali, a gente só está levando para frente essa cobrança. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 039/2015.
Indicação número 39/2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassim, Jacir Laureano Maria, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelson Júnior Padilha Federici, Pedro Domingos de la Pria e Nelson Fernandes. Indica o excelentíssimo meu prefeito municipal a necessidade de instituir, por meio de lei, a gestão democrática no âmbito da rede municipal de ensino no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 9 de março de 2015.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 040/2015.
Indicação número 040/2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudir Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassim, Jacir Laureano Maria, Nelson Fernandes, Nelson Júnior Padilha Federici e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se dar início aos projetos de mais educação, incluindo 10 horas adicionais para professores dos quintos anos, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa. Essas medidas visam melhorar o desenvolvimento educacional dos alunos em nosso município e contribuir nas avaliações de governo, considerando que neste ano será aplicada a Prova Brasil, que muito influencia no IDEB. Câmara Municipal em 9 de março de 2015.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 041/2015.
Indicação número 41 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer um quebra-molas, bem como sinalizar com placas a perimetral, tendo como ponto de referência em frente à casa do PM Jorge, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 9 de março
de 2015. Debate.
Peço aos colegas a aprovação da indicação, como já lhes planei na pergunta.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. É, lembrando aos senhores que hoje nós temos uma homenagem às mulheres, um dia atrasado, mas estamos fazendo, então peço que sejam breves para que a gente dê continuidade a essa homenagem, beleza? Convido o vereador Nelson.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a mesa, cumprimento os demais vereadores. E em nome da vereadora Suzana, eu cumprimento as mulheres presentes e as nossas funcionárias desta casa. E também, ao cumprimentá-las, eu também cumprimento e digo um feliz Dia da Mulher, com, infelizmente, que já se foi ontem, mas de hoje, de coração. Parabenizo todas as mulheres de Ipiranga do Norte. Senhor presidente, não usei a palavra, peço até desculpa pelo momento que tenho chegado, mas teria que dizer aqui do Aida Atapurá. Queria fazer uma colocação aqui que me deixou preocupado. Eu fui a Atapurá com o intuito de agendar uma pré-reunião com o superintendente do INCRA de Cuiabá, executora do Diamantino, qual tive êxito também, mas teria que falar que essa reunião foi através de uma entrega do CGU, é um documento posterior ao título de terra de assentamentos. Quais foram entregues dos assentamentos de Tapirá? Aonde se encontrava, senhor presidente? Prefeito Municipal, Câmara de Vereadores, Ministério Público, polícias e outras autoridades. Como eu já falei, através do convite do senhor José Ferreira, presidente do sindicato de Itapirá, aonde se encontrava o senhor Jonas, superintendente do INCRA, pessoalmente conheço já há muito tempo, e a Fátima, executora do INCRA de Diamantino, a qual eu estive conversando com eles, me passaram que, com o meu critério, depois de uns 15 dias, está agendando uma audiência com eles em Cuiabá para resolver alguns problemas pendentes nossos do município. Então, eu queria deixar aqui registrado que eu fui até lá, fiz isso, ficou, e ele foi bem claro, temos algum probleminha para resolver também no município de Ipiranga do Norte. Mas o que me deixou preocupado, senhores presentes e presentes e os demais vereadores, foi a colocação que o superintendente e os demais autoridades fizeram do uso da palavra, que é referente ao nosso município vizinho, Ipiranga. Então, me deixou muito preocupado, senhor presidente, porque eles frisaram que nos próximos dias estarão descendo ao Ipiranga para legalizar as situações daquelas pessoas que ali se encontram, que estão, como se diz o outro, aqueles que estão legalmente com a justiça e aqueles que estão ilegalmente feridos com a justiça. E qual eu achei que foi meio forçado, porque no dizer deles, tipo assim, vamos fazer justiça. Ou seja, injustiça com trabalhadores que ali estão, como citando, senhor presidente, pessoas nossas aqui da comunidade que não merecem estar também, de repente, sendo penalizado naquele município. Então, eu acredito que essa ida a Cuiabá também a gente possa estar vendo alguma coisa a respeito disso com o superintendente do INCRA.
peço aí, de repente, até a ajuda dos senhores para a gente estar fazendo isso junto com ela. Seria isso, não queria me alongar muito, mas tinha que ser dito. E dizer mais uma vez, em nome de todas as mulheres aí, um feliz Dia da Mulher e muito obrigado. Boa noite a todos e fiquem com Deus.
Convido o vereador Júnior.
Só agradecer a presença de todos, ao secretário Cléo, a Val, em nome dela, mais uma vez parabenizar a todas as mulheres. A minha esposa ia vir aqui hoje, não deixa, chegou tarde da loja. Então era isso. Segunda-feira que vem estamos aqui de novo, mais uma vez. Uma boa semana a todos, aos vereadores, à população, fiquem com Deus.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente, os demais colegas. Quero, em nome da Suzana, em nome da minha esposa, agradecer a todos e dizer que dar os parabéns para o Dia da Mulher, que foi ontem, né? Queria pouco fazer umas colocações do que o Luiz falou, né? Hoje tarde assistindo os caras pular os quebra-mola que tinha ali na frente do Saia, e eles vinham para cima e eles iam com tudo naquelas ruas ali. Então eu achei que o que está fazendo é educação para o povo aqui dentro do Ipiranga, né? A situação de, né? E também eu estava vendo do Júnior que ele colocava de fazer os quebra-mola aqui embaixo, eu achei que tem que pegar e começar a fazer as rotatórias, desde essa parte aqui embaixo. Porque não adianta botar quebra-mola, eles passam igual. Os caminhões, a maioria não é caminhão dos, não é o dono que está dirigindo, e eles vão cruzar por cima. E eu acho que tem que pegar e fazer essas rotatórias urgentemente, essas que foi feita em ligação pelo Coco, né? E pegar e fazer essas, né? E eu também, esses dias falando com o Japão, deles pegar aquele pulverizador que está ali, que é da Secretaria da Agricultura, e fosse usado para pintar os canteiros, fazer que nem o pessoal do asfalto aqui, do pedágio fazem, né? Fazer, preparar a calda dentro do processador e pintar os meio-fio, né? Que seria rápido, né? Era isso, quero agradecer a todos. Muito obrigado.
Quando a gente ouve essa sirene, já um peninha secretária, ela chegou a assustar. Convido o vereador Tocolini.
Boa noite, senhoras e senhores. Quero parabenizar todas as mulheres do seu dia ontem, né? Quero também a nossa funcionária da nossa Caixa de Lei, a vereadora Suzana, parabéns a todas. E dizer também que só tem uma representante das mulheres também que não está comandando bem o país. Ontem, na declaração do Dia da Mulher, enquanto ela fazia homenagem às mulheres, na verdade ela não fez homenagem às mulheres, ela não fez. E existia panelaço em vários estados do país, as mulheres se organizando e dando panelaço contra a presidente Dilma. E isso chamou a atenção da gente, né? Porque a gente insistiu. E realmente é uma discussão também para as mulheres, né? Porque podia estar no comando, podia, como construir tanto direito. Eu acho que agora ela está deixando a desejar e deixando esse potencial das mulheres que podia cada vez ser mais forte no nosso país. Então, infelizmente, ela fracassou no primeiro mandato e o segundo agora foi pior. Eu quero, presidente, eu quero ser meio rápido, não usei a tribuna hoje, mas eu sei que já está tarde, mas eu queria só relatar que a nossa cidade está em abandono, começando pela Secretaria de Educação. Estão abandonando, eles não conseguem fazer os meios, as calçadas, não conseguem botar um aterro na educação. Então, que é a ponta de partida, é a nossa educação. Não tem respaldo, não está dando bom exemplo. E aí o senhor imagina o restante das tarefas que o prefeito tem do dia a dia cumprir com a tarefa do nosso município. Ele não cumpre nem com a área urbana, não cumpre nem com a área rural. Eu passei na área rural esse fim de semana e fiquei desesperado. Está frio, está acabado. Diz que não choveu. Diz que São Pedro ainda está dando uma mão. Com o parceiro dele, ainda está dando uma mão para ele.
Eu queria ver se estivesse chovendo que nem os outros anos, que chovia direto. Eu queria ver como é que está registrando. E na área urbana, parece que não existe gente que mora aqui. Parece que aqui é a lei da selva, aqui todo mundo pode, aqui todo mundo faz, e aqui todo mundo não cumpre com as suas obrigações. Essas caretas, desde que eu me conheço por gente, nós vem brigando com essas caretas. Infelizmente, é nosso povo dentro da cidade, não tem um pingo de educação, não tem educação. Parece que eles não foram na aula, não foram, não tiveram educação na infância deles. Eu sou obrigado a falar isso. Sou obrigado a falar isso. Eu vejo na frente da minha casa, estacionando careta diária, de pessoas que não têm competência de ir lá no mercado comprar uma careta. Gente, ir no mercado, estacionar na careta, fazer compra, só Ipiranga do Norte. Só Ipiranga do Norte. Um povo sem educação, e como eles não têm educação aqui dentro do nosso município, muito menos eles vão dar exemplo para os careteiros de fora. É essa que é a minha preocupação. Se eles pelo menos dessem exemplo aqui dentro do Ipiranga do Norte, aí eles davam exemplo para os careteiros que vêm de fora. Porque geralmente quando eu vou para outro município, eu não sei como é que é o outro município, quem vai me orientar e quem mora no outro município, e não abrindo caminho para as outras caretas virem atrás, para acabar com o nosso município, para acabar com o nosso canteiro. Pousar a careta no asfalto carregada para baixar o asfalto e ficar uma piscina. Então, isso não dá para admitir mais. Não dá para admitir mais. Me desculpe os careteiros do nosso município, mas não dá mais para admitir. Não dá. E eles querem ter razão ainda, dizendo que o vereador está errado, dizendo que o poder público está errado. Então virou uma lei da selva sem dono. Então nós precisamos que o prefeito... Mas eu acredito, eu conheço ele há 30 anos, ele não soube administrar nem a vera dele, muito menos a casa do cidadão piranguense, muito menos a família de Piranga do Norte. Quando o cara não tem compromisso com a própria família dele, como não tem compromisso com o próprio lar dele, ele não tem compromisso com o lar dos meninos que botou ele lá para fazer as coisas do município. Muito obrigado e boa noite a todos.
Convido o vereador Jaci.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Tuculini, Pedro da Lapia, Júnior, Nelsinho, vereador Tuco, vereador Coco, em especial aí a vereadora Suzana. Em nome da vereadora Suzana, quero cumprimentar todos os funcionários da casa. Cumprimentar aí o vereador César, o Fábio, o secretário Creu, desejar uma boa noite a todos e parabenizar mais uma vez as mulheres pelo seu dia que passou ontem. Boa noite a todos, muito obrigado.
Convido o vereador Eli. Boa noite, presidente. Presidente, só fazer um comentário aqui que o vereador Claudir agora olhamo aqui, que deixou a Bíblia aberta aqui desde a hora que começou a sessão aqui. Aqui diz assim, vou mostrar para os senhores aqui. Eu acredito em milagres. Vamos pensar assim, né? No mais, eu quero desejar uma boa noite aqui à professora Val, que chegou aqui depois do meu pronunciamento. Boa noite, Val. No demais, boa noite a todos, uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus. Convido o vereador Claudir.
Agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Voltem sempre a essa casa, a nos prestigiar, pedido que eu fiz na tribuna para que a população nos ajude, porque somente a nossa voz não vai dar conta. Então, que a população que conhece o Ipiranga do Norte, que sabe do seu potencial, nos ajude. Vamos ajudar a cobrar junto para que as coisas aconteçam. O Ipiranga precisa disso. Que cada um de vocês tenha uma semana abençoada por Deus, e eu tenho certeza que Deus cumpre com a parte dele e vai abençoar a cada um de vocês, como eu quero que ele também abençoe a mim e a toda a minha família, os senhores que estão aqui. e que essa semana realmente seja uma semana abençoada para todos nós. Boa noite e fique com Deus.
Convido a vereadora Suzana.
Só quero dizer que hoje a gente estava lá na escola conversando sobre filhos, e aí perguntaram, né, como que era e tal, mas a questão é assim, eu tenho até um pouco de pena de vocês homens, que vocês nunca vão ter esse gostinho assim, de ter realmente um filho gerando-se, é uma sensação única que realmente só nós que vamos ter esse prazer, né? Então, mas assim, não, a gente ama muito vocês, com certeza, mas esse é o momento que foi destinado para nós. Então, com esse sentimento, assim, ele perguntava de parto, e assim, o parto é uma dor bem doída. Eu tive 3 partos normais, um bebê meu do meio nasceu dentro da ambulância, com a doutora Nicole na época acompanhando, a gente tinha que ir a Tapurá, e dado o momento aí, ia nascer o bebê. Falei, ó, para esse carro que o filho vai nascer. Então, assim, são emoções únicas na vida de uma mulher que a gente compartilha com vocês. E, assim, a gente supera muita coisa, mas acho que a gente vê o rostinho da criança sorrindo, assim, passa realmente toda a dor. Então, mulheres, vocês têm muito valor. Os filhos realmente reconhecem isso. Vai chegar um momento que não tem, né? O sorriso acalma a dor, tira a tristeza, o cansaço. Então, com esse sentimento que eu quero dizer, se cuidem, se valorizem muito. Vamos fazer o preventivo, porque eu também superei um câncer de colo de útero e a prevenção é o melhor remédio que tem. Se cuidem muito, cuidem da saúde e sejam muito felizes. E vocês valorizem suas esposas, né? Deem muito valor que elas merecem. Então, obrigada a todos e um grande abraço.
Vou desejar uma boa noite a todos. Dizer que, convidá-los que logo após essa homenagem que a gente vai prestar às mulheres funcionárias e nossas esposas, os filhos que estão aqui presentes, estão todos convidados com o coffee break que vai acontecer. Eu gostaria de cada vereador que está com a sua esposa colocasse ali na mesa um arranjo, uma rosa para sua esposa, né? E depois vai sobrar alguns, a gente vai fazer a distribuição, tem uns funcionários também. Então, desta forma, se encerra a pauta da sexta sessão ordinária do dia 9 de março de 2015. Eu só vou botar uma música aqui e ler uma mensagem às mulheres. Uma boa noite a todos. Feliz Dia Internacional da Mulher. Mulher que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que divide sua alma em duas para carregar, tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família. Mulher que ama incondicionalmente, que se arruma, se perfuma, que vence o cansaço. Mulher que chora e que ri, mulher que sonha, tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistérios e encanto. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Para você, mulher tão especial, feliz Dia Internacional da Mulher. Para você, meu amor.